da amada igreja, com a paz do Senhor.
Amém.
Por aqui em João, capítulo 11 e o versículo 25.
Glória a Deus. Saudado seja o teu Deus. Aleluia.
João, capítulo 11 e o versículo 25, que é o tema da campanha. Peço que todos os irmãos encontrem.
Aleluia. Ah,
todos os irmãos acharam? Amém?
Amém.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo, isso, irmãos. Quando Deus tocou essa campanha no meu coração, foi para que nós pudéssemos buscar para que as pessoas que estão caídas, para as pessoas que caíram. Porque hoje em dia nós temos vivido esfriamento espiritual. Muitos têm deixado da fé. Muitos têm se desviado, muitos têm caído. E Deus tocou no meu coração e fazer essa campanha. Nós estamos aqui nessa noite, nós não estamos aqui vão. Nós estamos buscando pelos que caíram, nós estamos buscando pelos que estão desviados, nós estamos buscando pelos que estão afastados. E Deus, Ele vai levantar novamente. Aquela pessoa que parou de pregar, ela vai voltar a pregar. Se você parou, irmão, de fazer a obra de Deus, hoje você vai voltar a fazer a obra de Deus. Se você desistiu, se você desanimou, hoje Ele vai te renovar, hoje Ele vai te dar força, você vai voltar a fazer a obra. Você vai voltar a pregar, você vai voltar a fazer obra missionária, porque hoje vai ter um avivamento, porque essa campanha não é em vão. Hoje a igreja vai ser avivada, Ele vai trazer novamente os que se afastaram. Aqui em Lucas, Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, hoje nós estamos aqui, nós estamos buscando pela promessa, nós estamos buscando pelos que estão caídos. Irmão, o Espírito Santo de Deus manda dizer: enquanto tiver pessoas orando, enquanto tiver pessoas buscando, enquanto tiver pessoas fazendo campanha, Deus vai levantar pregadores, Deus vai levantar pregadoras, Deus vai levantar missionária, Deus vai estar fazendo milagre, Deus vai estar curando na UTI, Deus vai estar curando no ML, Deus vai estar salvando o traficante, Deus vai estar salvando noia, Deus vai estar salvando a prostituta, Deus vai estar se convencendo de pecado, Deus vai salvar cada vez mais. Mas para isso nós temos que estar fazendo campanha, nós temos que estar em consagração. Hoje nós estamos aqui nessa, hoje nós estamos aqui em Jerusalém, nós iremos buscar o poder do alto. Hoje Ele vai se rever, hoje Ele vai revestir, hoje pessoas vão ser revestidas, hoje pessoas vão ser curadas. Hoje as pessoas vão sair daqui impactadas com a glória de Deus. Hoje as pessoas vão sair daqui cheias do Espírito Santo. Pessoas hoje aqui nessa noite vai ser batizada com o Espírito Santo. Hoje vai sair com dom. Aquela pessoa na tua família que você está buscando, eu não sei se é filho, eu não sei se é filho, eu não sei se é avô, se é tio, mas o Espírito Santo de Deus vai alcançar, vai convencer de pecado. Porque nós estamos aqui buscando o poder do alto. Só que nós temos que buscar todos os dias. Muitas das vezes o que acontece? Quando chega congresso, quando chega campanha, todo mundo fica firme, todo mundo começa a buscar. Quando acaba o congresso, todo mundo acaba. Chega culto de Santa Ceia, a igreja lota. Irmãos, a gente tem que ser constante, nós temos que estar buscando todos os dias. Todos os dias nós temos que estar buscando, nós temos que ser constante. Não é só no congresso que eu vou ser crente, não é só quando vem campanha, não é só na Santa Ceia que eu vou ser crente. Todos os dias nós temos que ser crente, todos os dias nós temos que estar buscando. Se nós queremos ver milagre, se nós queremos ver maravilha, se nós queremos ver a promessa se cumprindo, todos os dias nós temos que estar buscando. Aqui fala, fique em Jerusalém. Ele fala que enviou a promessa e fala para ficar em Jerusalém. Aqui, em 1 Coríntios,
glória a Deus, aleluia.
Aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a promessa foi mandada. Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Qual é o chamado? Deus, Ele fez a promessa. Mas a Bíblia também diz, o contexto desse versículo diz: nós temos a promessa, ainda fala, amados irmãos, nós temos a promessa. Continuemos em santificação, continuemos em purificação. E nós estamos se purificando, nós estamos santificando. Todo mundo quer ver a promessa se cumprir. Todo mundo quer ver milagre. Mas nós estamos se santificando para isso? Nós estamos se purificando para ver o milagre? Você tem guardado a sua vida? Você tem orado? Você tem consagrado para que a promessa cumpra? Você está orando na madrugada para que a promessa cumpra? Muitas pessoas querem que a promessa cumpra, mas estão envolvidas em tráfico de droga. Muitos querem que a promessa cumpra, mas traiu a mulher. Muitos querem que a promessa cumpra, mas está tomando cerveja. Muitos querem que a promessa cumpra, mas está usando crack. Muitos querem que a promessa cumpra, mas está com vício de droga. Muitos querem que a promessa cumpra, mas nem venha na igreja. Irmão, a promessa é real. Deus, ele fez a promessa na minha vida, que eu sou um pregador da palavra. Ele disse que eu escolhi desde o ventre da minha mãe. Ele cumpriu, mas nós temos que buscar também. Nós temos que consagrar para que a promessa aconteça. Porque muitos pregam, a promessa vai acontecer, a promessa vai se cumprir. Mas na hora de ver o contexto aí não pregam. A promessa vai acontecer, vai se cumprir, mas tem que se santificar.
Glória a Deus, aleluia.
Aqui em Atos, capítulo 1, e o versículo 8 fala. Aqui em Atos, capítulo 1 e o versículo 5. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Então, quando o João Batista, ele entregou raça de vírgula, quando ele batizou as pessoas na água, foi para o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem do pecado, para que as pessoas deixassem o pecado e se convertessem ao Cristo. Mas ele vai dizer, ele vai entregar uma profecia: aquele que vem faz para mim, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você foi batizado com água, mas hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntando, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Que vai dizer: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, vão ser na Judéia, vão ser na Samaria, e nós vamos receber essa virtude. Nós temos que ser testemunha de Cristo. Por onde nós passar, nós temos que ser testemunha. Por onde nós passar, as pessoas têm que falar ali, esse vai o nome de Deus. Por onde nós passar, nós temos que levar o testemunho de Cristo, temos que levar a palavra, e nós precisamos do poder de Deus. Só que antes de nós sairmos pregar na rua, se nós sairmos fazendo evangelismo, o que nós temos que ter? Nós temos que ter a virtude do Espírito Santo. Nós temos a virtude do Espírito Santo para sair lá fora buscar o traficante. Nós temos a virtude do Espírito Santo para ir lá fora buscar as almas. Nós temos a virtude do Espírito Santo para ir fazer a visita para o enfermo.
Aleluia, glória a Deus.
Se hoje vier o enfermo, nós temos a virtude do Espírito Santo de ir na casa dele e falar: ó, você está curado em nome de Jesus, e ele ser curado na hora. Nós temos essa virtude. Nós estamos aqui, nós vamos ser bem, nós vamos ser testemunho de Cristo por onde nós passarmos. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 fala: portanto nós, também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui fala, tem um malandro que está nos cercando. Quando nós entramos na igreja, as pessoas que estavam fora, nós entramos, as pessoas viram nós na rua. Nós somos testemunho de Cristo. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos carregando o nome de Cristo. E lá fora, nós estamos, o que nós temos feito? Nós temos o exemplo? Nós temos seguido o exemplo de Cristo? As pessoas que estão lá fora estão vendo o exemplo de Cristo e nós? Irmãos, se não estão vendo, nós temos que deixar todo embaraço, todo pecado que fala, e corramos com paciência para cair o que nos está proposto. Irmão, não sei o que Deus tem na tua vida, mas nós temos que correr com paciência naquilo que Deus nos mandou. De pouco em pouco, um passo de cada vez, subindo um degrau de degrau, nós temos que correr com paciência para aquilo que Deus nos chamou. Nós temos que ir com paciência aquilo que nos chamou. Irmão, nós temos que deixar todo embaraço, tudo, e correr para o que nos está proposto. Agora aqui em Mateus, capítulo 23, e o versículo 13 fala: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar a questão eterna. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prorrogar as orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então, esse aqui é um versículo muito forte, ao que fala sobre os fariseus. Eles fechavam o reino de Deus, eles não entravam, não deixavam que as pessoas queriam entrar. E tem muitas pessoas que estão assim. Tantos pastores que estão ensinando errado, tantos pastores que estão na igreja só por causa do dízimo, e não estão mais priorizando a palavra, não estão mais priorizando a virtude do Espírito Santo. Tantos que hoje em dia estão ensinando errado, tanto de falso profeta, tantos pastores que não estão envolvidos em corrupção, tantos pastores que não estão envolvidos em roubo. E aqui o versículo fala que eles não entravam no céu e não deixavam que as outras pessoas entravam. Tem muitas pessoas que em vez de estar levando a alma para o céu, estão levando a alma para o inferno, porque não demonstram o exemplo de crente, porque é o pé no mundo, o pé na igreja. Uma hora escuta indo, outra hora escuta funk, uma hora prega a palavra, outra hora está em vício de droga, e as pessoas estão lá fora tão medo. E se aquela pessoa no grande dia for para o inferno, você vai ter que dar conta dela. Irmão, se você tem fechado o reino de Deus, não feche, porque naquele dia, aqueles que estão brincando, aqueles que estão de qualquer maneira, vai ter que prestar conta, porque a pessoa que está lá fora, está lá fora, mas a partir do momento vai ser uma aqui dentro. Nós temos que servir ele verdadeiramente, como está escrito na palavra. Nós temos que pregar a verdade, dor que doer. Pode ser que vai ficar magoado, pode ser que vai ficar bravo, mas nós temos que pregar a verdade, porque o compromisso é com Deus. E aqueles que estão brincando, aqueles que estão ensinando errado, aqueles que estão fechando o reino do céu, naquele dia vai ter que dar conta. Naquele dia vão sofrer rigoroso juízo. Da justiça do homem pode escapar porque é falha, mas da de Deus não vai escapar. E isso é um assunto muito sério, porque depois dessa vida nós vamos prestar conta para Deus. Se hoje fosse o arrebatamento da igreja, o que você tem para apresentar para o Senhor? Se hoje nós fosse encontrar com o Senhor, nós íamos entrar? Está tudo certo? Como que está a tua vida hoje? Hoje Deus está usando para despertar. É tempo de despertar. Está morto, mas é tempo de ressuscitar. Não tem mais jeito, mas Jesus vai ressuscitar. E nós temos que despertar, nós temos que acordar, porque nós vamos prestar conta para Deus. Naquele dia ele vai cobrar e vai perguntar: por que você não fez? Por que você não pregou? Por que você não se preparou? Tem um versículo que fala que aquele que sabia fazer a vontade do Senhor e não se preparou para fazer, vai sofrer mais açoite ainda. Se nós sabemos a vontade de Deus, se nós somos conhecedores da palavra, e nós não fazemos, irmãos, nós vamos, naquele dia nós vamos sofrer mais rigoroso do juízo. Então, irmão, se você tem de qualquer maneira, se você tem brincado, pare de brincar, se converta ao verdadeiro evangelho de Cristo, porque naquele dia nós vamos ter que dar conta. Ele é a ressurreição da vida, irmão. Se está tendo esse aumento espiritual, ele vai acabar. Ele vai ressuscitar novamente, ele vai trazer o alimento novamente. Ora aqui em Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui fala que apresenta o vosso corpo racional como culto racional a Deus. O versículo 2 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nós não podemos se conformar com esse mundo, nós não podemos se conformar com o pecado, nós não podemos se conformar com as coisas que estão aí fora, porque nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. Nós temos que transformar com a renovação do nosso entendimento, para que as pessoas possam entender qual é a boa, a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que transformar o mundo. Aqui o versículo, aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10 fala: a armadura de Deus. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as putas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, o versículo de Romanos diz que nós temos que transformar. Daqui vai dizer que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, Mas é contra a potestade do inimigo. E nós temos que levantar para combater isso. Nós temos que estar revestidos de poder. Nós temos que estar com a armadura. Porque a nossa luta é contra a carne. Não é contra o sangue, mas é contra os espíritos lá fora. É contra os demônios que estão nesse século tentando matar a humanidade. E nós temos que levantar para combater isso. Para que as pessoas possam olhar que nós somos Deus. As pessoas olhem o nosso exemplo. E através disso elas vêm até Cristo. Versículo 3 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, fica firmes. E aqui fala, para resistir no dia mau, e havendo tudo, ainda nós temos que ficar firmes. Nós temos que estar com a armadura, porque vai vir tempos difíceis. A terra vai ser abalada. Já vem a pandemia, tem até na guerra da Ucrânia. E se nós não estivermos revestidos de poder, se nós não estivermos dentro da casa, nós não vamos suportar o que está para vir. Então, irmãos, vamos nos revestir de poder. Vamos ficar na casa. Vamos buscar o Senhor verdadeiramente, para que quando vier a batalha nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Quando vier a aflição nós vamos conseguir combater, porque nós somos bons soldados de Cristo. Porque nós não fomos chamados para ser qualquer soldado, não. Nós somos chamados para ser um bom soldado de Cristo. E depois ele morar no céu com Jesus Cristo. Versículo 14 fala: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica com o Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e suplicando por todos os santos. Então, irmãos, agora eu vou cantar o hino da Arpa, o hino 63.
Aleluia.
Hino 63. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz. Vai com ele descansar, trabalhemos, pois com ele convida, constrangido pelo seu imenso amor.
Onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador. 109.
breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar. Forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, irmãos, se você não tem mais força, se você não tem mais esperança, hoje vai renovar suas forças, hoje você vai voltar a ter esperança. Meus irmãos, essas são minhas palavras no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.